Sustentabilidade Empresarial. Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória. Sustentabilidade Empresarial. Apresentação, Maísa Vasconcelos.
Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 3 de dezembro de 2019. São 3 horas e 6 minutos. Pautar suas atividades na manutenção dos valores humanos, na preservação dos direitos legais e na ética das relações. As questões que compõem o conceito de responsabilidade social empresarial ou corporativa surgiram em meados da década de 1970 como uma resposta às reivindicações da sociedade por ações corporativas que buscassem enfrentar e encontrar soluções para problemas ambientais, sociais, éticos e econômicos. Desde então, para permanecerem bem posicionadas no mercado, manterem um bom relacionamento com seus acionistas e valorizarem suas marcas, as empresas passaram a definir planos de crescimento sustentável alinhados aos conceitos da responsabilidade social. Mas o que uma empresa precisa fazer para ser considerada socialmente responsável? Será que a empresa onde você trabalha põe em prática esse conceito de responsabilidade social? Quais são as certificações que atestam o compromisso social de uma empresa? Responsabilidade social nas empresas é o tema do Sustentabilidade Empresarial de hoje.
Sustentabilidade Empresarial.
E para conversar sobre esse assunto bem amplo, né, um tema que nem vai se esgotar num só programa, a gente já tem aqui estabelecido que essa é a primeira parte desse tema, além do consultor da Diálogos Consultoria, Maíso Dias, aqui com a gente. Boa tarde.
Boa tarde, Maísa. Boa tarde a todos e todas os ouvintes. É um prazer estar aqui mediando esse debate de um tema tão importante para nós.
Nós recebemos hoje aqui no estúdio a gerente de desenvolvimento humano da empresa Vitória, Nagle de Melo. Oi, boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Maísa. Muito obrigada. Boa tarde a todo mundo e boa tarde aos ouvintes.
A diretora de sustentabilidade da ACAL, Riteusa Cabral. Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Marisa. É um prazer estar aqui. Boa tarde, Maíso, nosso consultor maravilhoso. E todos os ouvintes da rádio que estão hoje conosco, conectados. Uma boa tarde a todos eles.
E nós vamos conversar ainda com a coordenadora de responsabilidade da ACAGES, a Valesca Fernandes Gugel, daqui a pouquinho, que vai participar com a gente por telefone. Obviamente que a gente espera também a sua participação. Nosso WhatsApp, o 981-665589. Canal aberto aí para sua participação, além do 3066-4030. Nosso telefone aqui do estúdio, no DDD 85. Para a gente começar, queria saber, Maíso, começar aí com você, né? Você dá sempre esse start aí.
Ah, tranquilo.
Como é que as empresas estão praticando responsabilidade social hoje?
Que bom poder falar dessa sua pergunta. Eu quero complementar um pouco do que você iniciou falando da questão conceitual, né, da responsabilidade social. Como o programa nosso é de sustentabilidade empresarial, hoje a gente sabe que das maiores economias do mundo, 60% a 70% hoje das economias maiores do mundo são compostas por empresas. Isso nos representa muito, voltando para as empresas, porque o tema da responsabilidade social é um tema mobilizado exclusivamente por empresas. Então, acredito que muitos ouvintes que estão nos escutando não sabem que a responsabilidade social é um movimento exclusivo do mundo empresarial. E aqui a gente vai ouvir as duas empresas convidadas, né, das três empresas convidadas, como é que elas estão na prática efetuando isso. O que a gente costuma sempre orientar as empresas é que a responsabilidade social, ela pode vir de forma obrigatória, ela pode vir de forma bondosa ou pode vir de forma estrategista. O que a gente recomenda como especialista é que essa responsabilidade social venha de forma estrategista, através da estratégia da organização, na missão, na visão e nos valores das empresas. E a gente vai ouvir aqui agora as nossas convidadas.
Quer dizer, é algo que tem que estar lá no plano estratégico, traçado de fato como algo a ser alcançado.
Isso. não impede que algumas empresas, e a gente vai falar hoje também no programa e no próximo programa também, que a gente vai, o tema, como você falou, é muito amplo. Empresas hoje, algumas delas são obrigadas a ter uma política de responsabilidade social. Isso, de alguma forma, também é benéfico para a sociedade. A gente vai explicar isso também ao longo do programa.
Vocês querem acrescentar já algo em relação a isso, sobre como as empresas estão praticando essa responsabilidade social, já trazendo o exemplo das empresas que representam? Quem quer começar?
Posso começar?
Vamos então.
No nosso caso, além de ser um pilar do nosso planejamento estratégico, né, a responsabilidade social faz parte da nossa cultura organizacional. A empresa Vitória, ela tem 63 anos de atuação no mercado e esse cuidado com o meio ambiente já vem de um dos nossos fundadores, o seu Eliezer. O seu Eliezer e a dona Laís já eram um casal, uma empresa familiar, e o seu Eliezer, ele era botânico, fazia isso... Era um hobby, né? Então, isso já está meio que corrente sanguínea. Então, facilita bastante as ações que a gente desenvolve, né? A gente tem projetos que a gente faz desde 1997, como o caso do Criança no Mundo da Vitória. Todos os meses a gente recebe alunos de escolas públicas ou privadas de Caucaia, do quinto ano, para eles passarem uma manhã lá na empresa para aprenderem sobre cidadania, sobre educação ambiental e aproveitando para conhecer uma garagem de ônibus, porque isso também faz com que eles valorizem o transporte coletivo, né? Então, a responsabilidade social, ela traz esse caráter educativo. E todas as nossas ações a gente tenta... Eu acho que não dá para fugir disso, né? A gente fala sobre esse cuidado que tem que ter com as gerações futuras, mas também do ponto de vista da educação, a educação ambiental, que é o que a gente trata. Esse é um dos projetos, né? Aí, no decorrer, a gente vai exemplificando.
Assim, no caso da Cal, como a exemplo da empresa Vitória, essa cultura organizacional, ela já existia desde o fundador, que realmente trazia no seu DNA essa preocupação muito forte sobre essa temática. E depois que a gente começou um trabalho que, né, normalmente isso acontecia, mas de uma forma empírica. E depois que criamos a Diretoria de Sustentabilidade, que foi uma forma que nós encontramos de realmente assumir essa temática como sendo uma coisa parte do nosso organograma, portanto, com orçamento definido, com planejamento de metas e com objetivos de alcance, né? E isso fez com que a gente tivesse necessidade de uma consultoria externa. Tivemos o prazer de receber a Diálogos, que foi assim, um divisor de águas na nossa empresa, porque trouxe para nós uma visão mais ampla de como poderíamos fazer esse trabalho que já fazíamos de forma carinhosa, mas sem esse, eu diria, esse olhar mais com valores, com transparência, vendo vários públicos, nosso público interno, os fornecedores, nossos clientes, a comunidade. Então, todos esses stakeholders que estão presentes no nosso negócio foram possíveis da gente desenvolver práticas e desenvolver programas para que a sustentabilidade, a responsabilidade social, ela acontecesse atingindo todas essas vertentes e esses públicos nossos que interagem nos nossos negócios.
E uma pergunta assim de leiga total, ter uma diretoria específica é algo comum ou não?
Não, não é comum. Aqui em Fortaleza, são poucas empresas que têm e determinam de forma bem estratégica e bem organizacional essa estrutura. A gente se reporta a uma pesquisa da Fundação Dom Cabral que 80% da demanda de sustentabilidade hoje das empresas vem do RH. E outro percentual vem de diretoria de sustentabilidade. Então, é um percentual pequeno ainda, Maísa. E o Ceará vem despontando com algumas empresas como a Cal, como a empresa Vitória, como algumas outras que vão vir também para cá, que já estão implantando essa diretoria. E aí o que importa é que essa diretoria ela esteja linkada, mais uma vez, à estratégia da organização. Sempre na estratégia.
Muito bom. A gente já tem aí o nosso primeiro intervalo. Então, a gente começou trazendo esse exemplo ainda de maneira preliminar de como é que os projetos funcionam, de como uma diretoria específica funciona, voltada para o tema da responsabilidade social. E no próximo bloco a gente segue, então, falando aqui desses exemplos e vamos falar sobre a possibilidade de mensurar resultados, né? quais são os benefícios da responsabilidade social para as organizações e como você faz para mensurar esses resultados. Lembrando que você pode participar aqui com a gente no 3066-4030, nosso telefone aqui do estúdio, DDD85, e também pode enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp no 981-66-5589. Nós voltamos já já.
Sustentabilidade empresarial. Um minuto com Lúcio Brasileiro.
Aqui Brasileiro, profissão esperança. Meu recado é curto e doce. Diretamente do set de O Povo CBN, sob o auspício de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. SOS, socorros médicos. Há uma medicação Alegra, que é um antialérgico. Mas eu vou dar a maneira como eu uso, que é mais ampla. Você antes de tomar um avião, você toma um Alegra. Pode ser que faça o efeito antialérgico, mas o que eu me refiro é que você fica muito mais sorridente no voo, muito mais tranquilo. É bom esse remédio como tranquilizante. Não é tranquilizante, mas é o tranquilizante que eu uso, sobretudo antes de tomar o avião, embora não tenha medo de nada, porque eu só tenho medo se o meu medo é evitar qualquer coisa. Se você tem medo de avião, não adianta. Se o avião cair, você se acaba mesmo. Era o seu dia e acabou a festa. Isso posto, até amanhã, com Deus.
Um minuto com Lúcio Brasileiro. Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, Bitpark, Naturágua e Empresa Vitória.
Tem gente que acha que cuidar do seu dinheiro é decidir por você o que fazer com ele. Mas pra gente é poder participar de assembleias para decidirmos juntos. Somos o Sicoobi, somos feitos de valores. Acesse feitosdevalores.com.br e saiba como abrir sua conta.
Sua energia está seguro? Então mantenha a distância da rede elétrica. Ao instalar ou reparar a antena em casa, fique longe dos fios. Não use ferramentas perto da fiação, pois a proximidade com a rede elétrica pode ser fatal. E nada de entrar em subestações para pegar bolas ou pipas. É acidente na certa. Faça a sua parte, siga nossas dicas e não arrisque sua vida. Seja qual for a sua energia, a Enel tem uma solução para você. Escolher a melhor escola para seu filho não é fácil. Mas a gente vai te ajudar. Qual o colégio que estimula o talento, as competências do seu filho? Que realiza ações para desenvolver a capacidade de empreender? Que tem um sistema de ensino moderno, mas que também ensina valores. Qual colégio que tem uma equipe de professores e coordenadores entre os melhores da cidade? Ficou fácil, né? Colégio Batista. Prepara para a vida.
Ainda não acredito que você está aqui.
Papai promete que vai lhe proteger e te amar pra sempre.
Sua mãe e eu sempre acreditamos.
Aí, vem a Fert Baby e transforma nossas vidas.
Obrigado, Fert Baby.
Fert Baby Medicina Reprodutiva. Diretora Clínica Lilian Sério. CRM 10676. RQE 7343. Avenida Antônio Salles 3443. Fone 3182-8800. Acesse fertbabyceara.com.br.
Ai, que cheirinho bom, solto pelo ar. Ai, que cheiro gostoso, é o carinho e o conforto amaciante do ar. Gostoso como um abraço, a sua roupa mais macia e mais bem cuidada. Com nova fórmula que tem cápsulas perfumadas, sensação suave de leveza e bem-estar. Amaciante do ar, é o melhor que há.
Sustentabilidade empresarial.
3:19.
Giro sustentável.
Acontece de hoje até amanhã na Assembleia Legislativa do Ceará o segundo encontro internacional de Observatório Sustentabilidade, Governança e Inovação. O seminário promovido pelo Instituto de Planejamento de Fortaleza tem por objetivo trazer para o público a discussão sobre a importância do desenvolvimento de estratégias para a sustentabilidade dos observatórios, tendo em vista que sua atuação tem se mostrado relevante no enfrentamento das problemáticas que atravessam as sociedades contemporâneas. Mais informações no e-mail observatoriodefortaleza@fortaleza.ce.gov.br ou pelo telefone 85-3105-1283, mais 22 e 23. São 3 horas e 20 minutos. Nós seguimos hoje falando sobre responsabilidade social. Aqui no estúdio nós estamos recebendo a gerente de desenvolvimento humano da empresa Vitória Nagli de Melo, a diretora de sustentabilidade da ACAL, Ritelza Cabral, e no bloco anterior nós primeiro falamos aí de como as empresas estão praticando a responsabilidade social e já tivemos aqui alguns exemplos de programa que é desenvolvido dentro da empresa Vitória. Eu vou pedir aqui permissão à Ritelza para falar o que ela comentou no intervalo sobre... Ou ela começou a falar, achei que estava falando da gente, quer dizer, de certa forma tem as maneiras de conduzir essa estratégia voltada para a responsabilidade social que acaba sendo parecida, né, entre as empresas. Então eu queria que vocês, por gentileza, continuassem assim. A Nagli falou sobre um programa voltado para a educação, mais especificamente, né? Mas obviamente que a gente sabe que tem outros caminhos aí, né? Da cultura, tudo o que vocês puderem trazer de exemplo aqui para a gente é bacana. Quem quer continuar?
Bem, assim, eu gostaria de citar que nós estamos passando por um momento muito importante na nossa empresa, comemorando os nossos 65 anos, né, de existência. E com a inauguração da nova loja, que tem teve todo um cuidado com a questão sustentável, mais ainda do que as demais, né? É uma loja muito bem posicionada no coração da Aldeota, ali na Desembargador Moreira, esquina com o Padre Valdivino. E nessa nova loja, nós iniciamos assim, o processo de uma dedicação muito grande com o nosso cliente. Há todo um novo estudo de como nós vamos nos posicionar com relação a essa temática, né? De ter a responsabilidade social, não só voltada para as questões assistencialistas, de promover, porque muita gente acha que isso... sustentabilidade numa empresa é você criar programas sociais. Essas políticas existem. A ACAL tem um programa de investimento social privado da própria empresa, que é realmente muito audacioso. Nós temos números maravilhosos dos impactos que geramos com esses programas, mas a nossa missão como uma área sustentável da empresa tem a responsabilidade social como algo mais amplo. E a gente também cuida disso com relação aos nossos clientes, né? Como eles podem ter acesso a esses produtos sustentáveis, aos nossos fornecedores, como escolher fornecedores que sejam responsáveis, que sejam... que, por exemplo, fornecedores que não pratiquem o trabalho infantil. Esse é um exemplo de uma das características que a gente evita, né? Tem em nosso portfólio. Então, isso vai nos levar a um caminho muito mais amplo de atuação na área da sustentabilidade, uma responsabilidade que envolve muitos afazeres, muitos desafios no momento de modernidade em que as empresas estão ampliando cada vez mais o seu olhar para essa temática. E eu acho que trabalhar a responsabilidade é, por exemplo, criar um código de ética, que foi uma das ferramentas que nós lá na ACAL implementamos, né? E com isso a gente tem disciplinado todo o relacionamento da empresa com o seu público-alvo e de forma que a gente pode, inclusive, dar publicidade para isso no nosso site, que é uma atitude, eu acho, imprescindível. Tudo isso são universos que precisam ser aprofundados pelas empresas para que a sustentabilidade, a responsabilidade social, ela não fique vinculada só ao meio ambiente ou a ações de assistencialismo, mas, sobretudo, uma empresa que preza em todas as suas ações essas vertentes, né?
Essa fala de Ritelza, Maísa e os ouvintes, é bem interessante porque a gente vem orientando e sensibilizando os empresários e a sociedade em geral que praticar a responsabilidade social é praticar a relação ética e transparente da empresa com todos esses públicos e de forma sistemática. E por isso que a Ritelza falou muito a questão de assistencialista, porque ser assistencialista também é bom, mas não se configura como uma ação de responsabilidade social, porque para se ter responsabilidade social tem que ter sistemática, tem que vir da estratégia e tem que ser desdobrada em metas e indicadores.
Portanto, tem parâmetros para avaliar se essas ações se encaixam ou não Na responsabilidade social,
correto. E se a gente for também fazer uma comparação com qualquer outro setor, setor de recursos humanos, setor de marketing, setor de logística, setor administrativo, setor financeiro, existe essa diretoria, essa gestão ela tem investimentos financeiros, de pessoal, de tempo. A área de responsabilidade social também não vai ser diferente. É uma área que está sendo estruturada não só com investimentos, para se ter uma equipe para poder gerar resultados através desses projetos. E lembrando que a prática da responsabilidade social ela contempla as três dimensões da sustentabilidade, que a empresa Vitória ela vai falar mais ainda sobre isso. Social, econômica e ambiental. Isso falamos no primeiro programa e vai ser transversal para todos os outros programas. Então, atuar com responsabilidade social é atuar nas três grandes dimensões. Social, econômica e cultural e ambiental. E agora mais uma, porque a ONU está recomendando que as empresas também invistam na questão cultural, já que nós temos aqui vários migrantes refugiados no Brasil, aqui no Ceará e em Fortaleza, e as empresas precisam estar atentas para essa nova demanda.
Vamos então, Nagli, continuar aí com essa lista, né, digamos, de projetos que vocês entregam para a sociedade.
Isso. Atualmente a gente tem em torno de 47 projetos distribuídos entre o âmbito social e o âmbito ambiental, né? Nós somos uma empresa de transporte coletivo, então a gente tem que tomar cuidado com a fumaça dos carros que são emitidos, né, cotidianamente. E aí o fato da gente constantemente termos também ônibus novos, que já vem tudo dentro do padrão, né? E aí a gente faz uma medição da fumaça também, isso aí é um dos nossos projetos, além de outros ambientais. Por exemplo, a gente tem aí um case de sucesso que foi premiado num prêmio que a gente participa anualmente, que se chama Prêmio da Melhoria da Qualidade do Ar, que quem organiza é a FEDTRANS, que é a Federação das Empresas de Transporte Ceará e Piauí. E as empresas de transporte, elas são incentivadas e são inspiradas umas pelas outras, porque os RHs estão constantemente em comunicação para poder a gente trocar essas práticas, né? E compartilhar o que a gente está ganhando, o que a gente está fazendo de legal. A gente criou uma ação que é chamada óleo de cozinha. O que é que a gente faz? A gente recolhe esse óleo de cozinha, os nossos colaboradores. A gente tem um tambor lá na empresa, na garagem, né? Onde a gente recebe dos funcionários e aí a gente faz a gente distribui, encaminha, na verdade, esse óleo de cozinha usado através de alguns parceiros lá em Caucaia, né? A gente tem o nosso próprio restaurante, que todo o óleo que é utilizado na alimentação, eles fazem uma filtragem e a gente recolhe. Mandamos para uma indústria que transforma em sabão ecológico. E aí foi uma ideia muito bacana, porque superou as nossas expectativas. A gente achou, primeiramente, um tema até um pouco complexo. Como é que as pessoas vão ver isso, né? Uhum. E aí é importante ressaltar que todo projeto...
Surgiu como? Assim, a ideia surgiu de onde?
Então, anualmente, o que é que eu ia até colocar aqui? Você trabalhar dentro de uma organização responsabilidade social, socioambiental, né? É você estar oxigenando o potencial criativo o tempo inteiro, né? Então, lá na empresa Vitória, essas
ações...
E está
muito aberto para ouvir,
exatamente,
né?
Exatamente. Essas ações, elas são encabeçadas pela área de recursos humanos, com uma grande parceria da manutenção. E aí, como isso já faz parte da nossa cultura, sempre tem aqueles colaboradores que estão também pensando junto. Então, informalmente, nos corredores, quando a gente está no horário de almoço, essas ideias vão surgindo. Ou a gente faz pesquisa entre os colaboradores, porque às vezes, assim, a gente fica muito pensando aquilo ali, às vezes não sai muita coisa, porque a gente já está naquele processo. Abrimos para os colaboradores que querem opinar, e aí numa dessas rodas de conversa, vamos colocar assim, e até com a parceria grandíssima da nossa diretoria, porque vem muita coisa de lá, né? E aí a gente estrutura, estuda para poder operacionalizar. Essa ideia, inclusive, foi até conversa do nosso diretor, o Dalton. E aí a gente pensou, bom, como é que a gente vai colocar isso em prática, né? E aí fizemos todo um processo de divulgação, de conscientização. Não sei se todo mundo sabe, mas o empresa de transporte tem um grande desafio de comunicação, porque o meu maior público está na rua o tempo inteiro, disperso, né? Então, eu tenho poucas pessoas dentro de uma garagem, que é o administrativo, que são poucas pessoas, e a manutenção, né? Que está ali direto dentro. Mas tem esse desafio de fazer com que os motoristas e cobradores compreendam e também possam contribuir, porque isso gera engajamento. E aí hoje, que na época, né, foi em 2017, a gente fez esse projeto, começamos a fazer oficinas de sabão dentro da organização, a partir de pesquisas que a gente fez, como é que a gente pode fazer, aí entre em contato parceiros, universidades, né, porque envolve componentes químicos que a gente precisa aprender a manusear para poder fazer de maneira responsável, né, e aí é bacana porque a gente vê que é possível realmente, né, e aí a gente começou a fazer a oficina dentro da empresa, para poder gerar a participação dos colaboradores. Inclusive, a gente tem um grupo de voluntários que também faz parte desses projetos, que são o quê? Colaboradores que disponibilizam seu tempo livre para fazer acontecer, né? Então, assim, o RH é responsável junto com a manutenção, mas eu também tenho motorista, cobrador, enfim, inúmeras funções que podem contribuir com essas ações. E aí, quem tem disponibilidade e interesse, vai lá, participa da oficina, aprende a fazer. Temos voluntários que não são funcionários da empresa Vitória, mas tem um amor muito grande pela empresa, porque a gente está muito junto da comunidade. E até tem uma voluntária, a Patrícia, que ela aprendeu a fazer esse sabão a partir do óleo que a gente recolhe, a partir da parceria que a gente estabelece para estar fazendo essas oficinas com a gente. E hoje ela ganha dinheiro com isso. Então, assim, pegando já o mote de como é que a gente mensura, a gente estabelece uma meta, só que essas metas, elas normalmente, facilmente, são surpreendidas, né? Porque quando a gente fala de responsabilidade social, a gente fala de conscientização. E quando a gente fala de conscientização, a gente pode até estabelecer um número de pessoas que a gente quer conscientizar. Mas isso é abrangente, né? Porque a partir do momento que eu pego alunos, por exemplo, de escolas da Calcaia, nós formamos multiplicadores. Então, isso serve também para várias ações que a gente desenvolve lá em Calcaia. E aí a gente leva a oficina de sabão para estar formando mais multiplicadores, né? Então, eu tenho ali o objetivo do projeto, que tem o início, o meio e o fim, mas existem projetos que, por conta própria, vão tomando uma dimensão muito grandiosa, né?
É muito interessante, assim, esse teu exemplo, e ele me fez lembrar algumas práticas nossas lá da ACAL com relação ao material de avaria. Porque as empresas de material de construção, de uma forma geral, elas têm um quantitativo assim, imenso de materiais que são avariados no transporte, ou mesmo materiais que a gente considera de refugo, mas que são reaproveitáveis de alguma forma. E a maioria dessas empresas, como a ACAL, tem áreas específicas para guardar esses materiais, e os nossos fornecedores não têm, assim, economicamente, não é viável eles retornarem esses materiais, porque a maioria das fábricas são distantes. Então, esses materiais ficam guardados e a gente não sabe bem o que fazer com isso. E agora a gente criou um programa, e esse programa criou corpo, né? Começamos a ter várias instituições que a gente promoveu reformas e melhorias. Bacana. E equipamentos utilizando esses materiais, mas agora a gente foi mais além e estamos nos associando com a Comac, com o apoio da Comac, para ser uma coisa de maior porte. Vamos lançar em janeiro um leilão, porque normalmente no final do ano, como as vendas são maiores, a gente tem um fluxo bem mais expressivo de mercadoria nos nossos depósitos, e no mês de janeiro essas áreas, né, de avarias, elas tendem a se avolumar. Então, nós vamos criar um projeto associado com as grandes empresas de material de construção do estado de Ceará, promovido pela Comac, com o apoio da Comac, e vamos fazer um grande leilão, né?
Que bacana. A gente fala mais detalhes já já desse leilão, desse programa sensacional, daqui a pouquinho, depois do Repórter CBN.
Repórter CBN.
Terça-feira, 3 de dezembro de 2019. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o policial militar Rodrigo José de Matos Soares pela morte da menina Agatha Félix, de 8 anos, no complexo do Alemão. O PM responde por homicídio qualificado. Os promotores também pediram medidas cautelares, como a proibição de contato com as testemunhas e a proibição de sair do estado. A denúncia afirma que o crime foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas. Os promotores ressaltam que a investigação da Polícia Civil vai contra a tese de legítima defesa apresentada pelo PM, já que não houve nenhuma agressão aos policiais. A Polícia Federal prendeu um homem numa operação que investiga uma empresa de criptomoedas em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Os agentes também cumpriram 3 mandados de busca e apreensão. A investigação aponta que o suspeito preso tentou obter informações antecipadas sobre medidas contra os diretores. O grupo captava recursos sem autorização do Banco Central e investia no mercado de criptomoedas. A Anistia Internacional declarou que mais de 200 pessoas morreram durante os protestos no Irã. As manifestações começaram no dia 15 de novembro, após uma alta no preço de combustíveis. O governo iraniano afirmou que os números são mentirosos e foram publicados por grupos hostis. A Anistia informou que as forças de segurança reprimiram os manifestantes com armas de fogo, canhões de água e gás lacrimogêneo, além de espancar pessoas com cacetetes. A Bolsa de Valores de São Paulo cai 0,25% com 108.651 pontos. O dólar comercial está em queda de 0,30%, cotado a R$ 4,201. O euro vale R$ 4,658, baixa de 0,48%. No horário de Brasília, 3 horas e 36 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória.
Nos Mercadinhos São Luís, sentimento de Natal é um jeitinho de querer bem. Para que o amor tenha sempre um espaço na sua mesa, preparamos um cardápio especial. Você pode encomendar desde ceias e petiscos até sobremesas. Para presentear, montamos cestas e baús estilizados com produtos selecionados. E para brindar as festas de fim de ano, aproveite nossa adega completa, com rótulos nacionais e internacionais. Natal dos Mercadinhos São Luís. Tudo para seu fim de ano ficar mais gostoso.
Grupo Thompson, sua melhor companhia desde 1972. São 46 anos de tradição, trabalhando com seriedade e determinação para manter o seu patrimônio mais seguro e você mais tranquilo. Além da segurança armada e desarmada com a Thompson Segurança, o Grupo Thompson dispõe de locação de mão de obra especializada com os melhores profissionais na Vespa Serviços. Solicite seu orçamento 3261-4333. Acesse e conheça mais. GrupoThompson.com.br.
Microempreendedor individual. Individuais sim, sozinhos não. Nesses 10 anos já são mais de 8 milhões. Cada um realizando do seu jeito, fazendo um pouco à sua volta e muito pelo país. Cada microempreendedor individual pode contar com a força do Sebrae para inovar mais, produzir mais, ter mais liberdade para crescer e somar esforços para construir um novo Brasil. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
Você sabia que depois do tabagismo, a obesidade é a principal causa evitável de câncer? A gastroplastia endoscópica é um procedimento de redução de estômago sem cortes por endoscopia, menos invasivo, baixo risco e podendo ter o retorno ao trabalho em 72 horas. Dr. Helmut Poti é referência mundial no procedimento. CRM 10380, RQE 6284. Mais informações ligue 981 18 3535.
Mundo Fê Comércio. Toda quarta-feira, às 15h, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema Fê Comércio. Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Fê Comércio. Oferecimento Sistema Fê Comércio. Criado e mantido pelos empresários do comércio.
Você pode acompanhar a rádio O Povo CBN no seu iPhone, no iPad ou no seu smartphone. Basta baixar o aplicativo gratuito na App Store ou no Google Play.
Sustentabilidade empresarial. Apresentação, Maísa Vasconcelos.
3h40.
Agenda 2030.
Agenda 2030 é uma agenda global da ONU, pactuada com 193 países. Brasil é um desses países. E como as empresas podem praticar os objetivos de desenvolvimento sustentável através da agenda? São 17 ODS. Essa agenda 2030 é um tema que vai ser falado aqui em todos os nossos programas. É um quadro permanente e eu trouxe aqui para todos os ouvintes o objetivo 13, a ação contra a mudança global do clima. Está acontecendo agora em Madrid, a COP25, a Conferência do Clima da ONU. As empresas elas podem realizar o controle de emissão de gás carbônico, metano e óxido nitroso e outros gases poluentes, manter a frota de veículos com manutenção em dia e ofertar a coleta seletiva de resíduos. Trouxe também outro ODS, que é a redução da desigualdade, tendo em vista um tema que também para nós é muito preocupante, como a extrema pobreza no mundo e no Brasil vem aumentando e aqui no Ceará. O ODS Redução da Desigualdade, que é o ODS-10, que é reduzir a desigualdade dentro de países e entre eles. O que é que as empresas podem fazer com esse ODS-10? Garantir a igualdade de oportunidade para as pessoas, promover o voluntariado corporativo, destinar impostos para projetos sociais e patrocinar a educação de jovens que vivem em comunidades e bairros afastados. Então, a Agenda 2030 é uma agenda global de 193 países e o Brasil contempla essa agenda. E a sua empresa, ela está contemplando a Agenda 2030?
Boa, boa pergunta. Bom, nós seguimos aqui com os exemplos, né, as práticas de responsabilidade social, agora conversando com a coordenadora de responsabilidade social da CAGES, Valesca Fernandes Gurgel. Boa tarde, Valesca.
Boa tarde, Maísa.
Bom, eu acho que a gente vai direto ao assunto para saber de você o que você destacaria. Obviamente que não daria tempo da gente falar de todas as ações, mas o que você destacaria nesse final de 2019 aqui como programa de responsabilidade social da CAGES, que de fato conquista abrangência e que já está colocada aí como de importância para a sociedade cearense?
A CAGES, o viés da sustentabilidade e responsabilidade social já vem de muito tempo atrás, né? Desde 2007, quando a gente começou com um plano diretor de responsabilidade social. E dali para frente, né, já tem 12 anos, a gente vem só evoluindo, né? A gente tem uma estrutura de responsabilidade social, uma gerência, em que os programas são tocados, tá? Há um compromisso da diretoria no próprio planejamento estratégico e na política de responsabilidade social, em ratificar esse compromisso com a responsabilidade social e, consequentemente, diretrizes que são traçadas com investimento em projetos sociais e programas, tá? E a importância é que, à medida que você tem isso estruturado e na estratégia da empresa, como objetivo estratégico, atuar como responsabilidade socioambiental, você pode alavancar esses programas e esses projetos de forma que tenha indicadores que possam ser monitorados e, além a gente vê o impacto que causa, né, para cada público daquele com que a CAGES se relaciona. Um dos programas muito fortes que a CAGES tem, vários programas sempre na linha da educação socioambiental, né, que é o foco do negócio da CAGES, né, que é promover a qualidade de saúde pública e saúde cearense, né, população cearense. Então, assim, um dos programas bem fortes que a CAGES tem é o programa Reciclocidade, que é incentivo ao talento que recicla. E aí a gente forma grupo produtivo na comunidade E aí tem o tripé.
Muito focado nas mulheres, né?
Exatamente, focado no tripé da sustentabilidade, que ele promove a inclusão social desses grupos produtivos, normalmente são senhoras, jovens senhoras, né, de comunidade, e que promove também a geração de renda, que é feito produtos que são comercializados, né, e a educação socioambiental, que é feito também por técnicas sociais da CAGES. Então, é um programa bem completo, em que a gente consegue realmente atingir o tripé da sustentabilidade. A gente tem outros programas voltados para adolescentes, né? Que é um projeto treino que a gente tem lá no entorno da nossa unidade de negócio ali no PC, que são jovens que têm a parte de futebol e também oficinas socioeducativas com a pedagoga. Uhum. Né? Nós temos 190 jovens de 12 a 20 anos que é promovido no centro de convivência da empresa, onde a gente tem um campo de futebol e uma quadra poliesportiva que a gente disponibilizou para a comunidade. Então, é além da responsabilidade extrapolando os muros da empresa, né?
Muito
Não
bom.
É só a responsabilidade social interna. E aí é o além muros, que é como você se relaciona com esses diversos públicos, tá? E aí a gente tem bem formatado uma política de responsabilidade, como o Maís do País falou, a gente vai evoluindo. À medida que você tem programas e projetos, você pode mensurar com cada um deles está contribuindo para essa agenda 2030 dos ODS, né?
Aliás, ele tem uma interferência para fazer aí, né, Maís? Vai lá.
Ouvindo aqui a Valesca. Olá, Valesca, tudo bem?
Tudo bem, Maís.
A gente conhece bem, e quando a gente fala da estratégia desde o início, a CAGES, ela tem em vários corredores da CAGES o mapa estratégico, que é o planejamento estratégico, independentemente da gestão da CAGES. E está lá um tema da sustentabilidade e da responsabilidade social muito bem definido e disseminado por todos. Quando a Valesca, ela fala novamente do público interno, a gente vende aqui a empresa Vitória, a Cal, a responsabilidade social, ela tem que começar de dentro para fora. O que a gente vê em algumas empresas, Maísa, é promover essas ações apenas para fora e esquece do público interno. Então, esse público interno, como a Valesca falou aí, é um público com quem a empresa se relaciona. Então, a gente ouve aqui da empresa Vitória, a gente ouve da Cal a importância das pessoas, do público interno, dos funcionários, dos colaboradores, no caso da CAGES, inclusive os terceirizados, que isso faz parte também da responsabilidade social. E aí você falou no início do programa com relação às certificações. Hoje nós temos no Brasil duas certificações, uma norma orientadora, que é a norma internacional 26 mil, e a norma certificadora brasileira, que é 16 mil. Todas essas duas, elas focam o público interno como responsáveis da responsabilidade social.
Muito bom. Valesca, quero agradecer muitíssimo a tua participação. O tempo da gente está curtinho, mas não vai faltar oportunidade para a gente falar de todos os projetos de responsabilidade social da CAGES ao longo dos nossos encontros, tá bem?
Com certeza, eu que agradeço a participação.
Boa tarde para você. Nós conversamos com a coordenadora de responsabilidade social da CAGES, a Valesca Fernandes Gurgel. E antes, eu já tenho que ir para o intervalo, já vão estar me cobrando, mas eu quero rapidamente aqui pedir a Nagli para falar, responder aqui ao Diego. Ele pergunta se qualquer pessoa pode participar da oficina de sabão ecológico da empresa Vitória.
Pode, sim.
Como é que faz?
Bom, a gente tem um cronograma, né, de atuação, então normalmente esse cronograma ele é direcionado para o público interno, mas a gente sempre faz parcerias dentro da comunidade em eventos que acontecem. Uma vez a gente fez essa oficina no Cumbuco, num domingo a gente estava lá com uma parceria com o Júnior Zapata, ele estava fazendo uma ação de pintura das casas dos pescadores, uma ação de arte urbana, e a gente estava lá distribuindo mudas, porque a gente tem uma horta medicinal lá na empresa, e ofertando a oficina de sabão. Então a gente divulga no nosso Instagram, a gente divulga no nosso site.
Legal.
É só ficar ligado que aí a gente se comunica.
Tá aí, Diego, a resposta, a gente vai para o intervalo aí, na volta sim a gente fala sobre mensuração de resultados, já.
Sustentabilidade empresarial. Sustentabilidade empresarial.
Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória.
O Farias Brito aprovou no vestibular do IME mais que todas as capitais brasileiras, com exceção de Fortaleza e do Rio de Janeiro, sede do IME. São 124 aprovados do Farias Brito. Destes, 9 alunos FB cursam o segundo ano do ensino médio e um ainda é aluno do primeiro ano do ensino médio. Farias Brito, 124 aprovados na primeira fase do IME.
Vovó, quando eu crescer, eu quero ser uma super heroína.
Você já é, meu amor.
Ah, vou contar pra ti hoje na escola.
Vem, 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 vamos atravessar na faixa, já começa a sua aula.
Num atropelamento a 60 km por hora, a chance de sobrevivência é de apenas 2%. Respeite os limites de velocidade.
Doutor Daniel Lima, cirurgião de trauma e emergência, CRM 10071. Uma campanha da Bloomberg Philanthropies, Vital Strategies, Prefeitura de Fortaleza e AMC.
Há mais de 30 anos, a Fortes Tecnologia ajuda empresas e organizações de todo o Brasil através de softwares inteligentes de gestão contábil e empresarial. Além da automatização de processos, reduzimos seus custos. Custos operacionais e aumentamos a lucratividade do seu negócio. Quer saber como atingir grandes resultados? Conecte-se com a gente e conheça a tecnologia que aproxima. Acesse fortestecnologia.com.br.
Ai, que cheirinho bom, solto pelo ar. Ai, que cheiro gostoso, é o carinho e o conforto amaciante do ar. Gostoso como um abraço, a sua roupa mais macia e mais bem cuidada. Com nova fórmula que tem cápsulas perfumadas, sensação suave de leveza e bem-estar. Amaciante o ar, é o melhor que há.
A Farmacy se destaca no mercado de medicamentos por ser uma indústria inovadora. Com uma marca consolidada, investe em pesquisa, equipamentos de alta tecnologia e mão de obra altamente qualificada. A Farmacy está trazendo para o mercado nacional a Lisvet Saúde Animal, nova indústria de produtos veterinários de alta qualidade. Farmacy, compromisso com a saúde.
Pronto, senhor. Está aqui seu pedido.
Obrigado. Mas eu pedi um cheeseburger. Cadê o queijo e a salada do sanduíche?
Mas, senhor, não tem queijo nem salada.
E por que que você não me avisou?
Ah, porque eu achava que não fazia diferença, até porque tudo é sanduíche.
É, nem sempre tudo que parece bom realmente é. Por isso, pense bem na hora de escolher o profissional que irá cuidar da sua obra. Escolha profissionais registrados no CREA e garanta segurança para todos. Uma campanha do CREA Ceará. Confeia. Mútua.
Sustentabilidade empresarial.
3:51 neste bloco. A gente vai falar aqui sobre um bloco curtinho, viu, Maíso? Como é possível mensurar os resultados da responsabilidade social nas organizações. Mas já, antes tem o giro.
Giro sustentável.
Com o tema Iniciativas e Oportunidades para o Fortalecimento das Organizações da Sociedade Civil no Brasil, será realizado de 4 a 5 deste mês a Jornada de Sustentabilidade Organizacional do Terceiro Setor. O evento, que acontece anualmente em Fortaleza, surgiu da necessidade de reunir os setores da sociedade para pensar e articular a atuação do terceiro setor por meio das organizações da sociedade civil. A jornada será realizada no Hotel Mareiro, na Praia do Futuro. Muito bem, vamos lá. Quais são as possibilidades na hora que você fala de mensurar resultados da responsabilidade social nas organizações?
Bom, vamos lá. A gente vai ouvir então das duas empresas convidadas, mas eu quero alertar para os ouvintes de que para a gente obter resultados na área de responsabilidade social é imprescindível que no início do trabalho, tecnicamente falando, exista um mapeamento de impacto que as empresas fazem ou têm com os públicos, com o que elas já falaram aqui, fornecedor, cliente, comunidade, sociedade em geral. Esse diagnóstico ele vai não só mapear, mas ele vai dar um status de como é que a empresa está com relação às práticas de responsabilidade social e vai também dar um norte de qual a causa social que a empresa ela vai direcionar. E aí sim, com base nesse diagnóstico, nessa causa, se faz um plano de ação onde essas práticas da empresa Vitória e da CAU estão sendo muito bem aqui exposta. E com base nessas ações linkadas novamente à estratégia e à causa social, aí sim, elas podem ser evidenciadas para a comunidade, a sociedade geral, através de um relatório de sustentabilidade ou um balanço social. E aí a gente tem aqui o caso da ACAU, onde ela vai, eu passo aqui para a Ritelza, para ela dizer como é que vai ser esse resultado, porque já existe uma mensuração de resultados da política de responsabilidade social da CAU.
Bem, eu queria, já no final do programa, né, agradecer a Maísa pela oportunidade de estar aqui e dizer assim que na CAU nós temos mais de 50 práticas já consolidadas de responsabilidade social, então ficaria difícil da gente mensurar se não tivesse uma ferramenta assim, mais profissional mesmo para fazer essa mensuração. E foi através da iniciativa que tivemos esse ano de realizar o primeiro balanço social da empresa. É uma coisa muito rara nas empresas do Ceará, né? Do ramo de construção civil, acho que nós somos pioneiros, mas estamos muito orgulhosos. Esse balanço vai ser publicado no início de 2020, com os resultados de 2019. Tivemos para isso a assessoria da Diálogos, que realmente foi imprescindível, eu diria assim, nesse diagnóstico, para chegarmos a esses indicadores todos que puderam nos dar os resultados oferidos, que foram assim muito bons. Eu estou muito feliz.
É o primeiro, então.
É o primeiro balanço social da empresa.
Que interessante.
E é uma ferramenta de comemoração dos nossos 65 anos.
Muito bom.
E lembrando, Maísa, que as empresas hoje elas não são obrigadas a publicar e evidenciar através do balanço social ou do relatório. Poucas empresas são obrigadas hoje, tipo as estatais. Em empresas de economia mista, existe uma lei que existe para as empresas a publicar o relatório. Fora isso, não existe nenhuma obrigatoriedade das empresas. Mas reforça a reputação, melhora a imagem das organizações.
E entra no rol das vantagens, né? Sim, de ter responsabilidade social, não é?
E eu acho que fortalece também até a cultura organizacional, porque os funcionários, eles têm acesso a essas informações e eles conseguem ver, né? Porque uma coisa, a gente desenvolve uma série de atividades durante o ano, mas nem sempre a gente consegue abranger tudo isso, não dá publicidade, não tem ali o tempo, então às vezes a gente precisa priorizar o que é que a gente quer destacar, e a partir do momento que a gente divulga, os funcionários acabam sabendo e se interessando mais e querendo contribuir, né?
Sobre essa questão da mensuração, como é que vocês fazem?
Nós já realizamos o balanço social, divulgamos internamente no planejamento estratégico. Acho interessante a gente começar a olhar mais para essa coisa do público externo, né? Porque a gente nunca divulgou para fora esse balanço, né? Assim, para os nossos clientes, no caso. E aí, mas a gente já faz internamente junto com o setor da contabilidade, porque envolve os custos, né?
Você sabe o que você falando isso daí, né? A preocupação de divulgar para o público interno, mas a gente não divulgou para fora ainda. Eu fiquei me lembrando daquela frase, fazer o bem sem olhar a quem. Mas não é, né? Não é essa a questão, né? O posicionamento da empresa está num outro patamar, né?
É, porque hoje, Maísa, o comportamento do consumidor, isso a gente falou no primeiro programa, mudou. Hoje, o consumidor, para tomar decisão de compra de um produto ou serviço, ele vai lá no site da empresa e verifica se a empresa ela tem uma política de responsabilidade social.
Quem são os seus fornecedores, como a Ritelza falou no início, isso. Né? A preocupação com os fornecedores.
Correto. Então, isso é uma preocupação hoje que mudou. Diferentemente de antigamente, que o público interno, o consumidor, a sociedade em geral não cobrava as empresas e hoje cobra. O que eu posso reforçar aí também com relação à publicação é de que assim, existe uma técnica, não é só publicar e evidenciar e colocar num manual. Então existe uma técnica porque hoje as empresas elas precisam seguir princípios de publicação das ações socioambientais. Um desses princípios é o princípio do equilíbrio. Será que o impacto negativo as empresas também estão publicando? Isso é uma pergunta, uma provocação que eu faço também para os ouvintes e as empresas, porque nem tudo de bom as empresas vão ter que publicar, mas sim também o que impacta de forma negativa. Isso segue um princípio técnico de como se elaborar um balanço social e de um relatório de sustentabilidade.
Muito bem. Não é só querer, tem que saber fazer, né?
Isso. Aproveitando já no final, Maísa, convidar para quem quer conhecer um pouco mais sobre a responsabilidade social, no nosso site, diálogosconsultoria.com.br, a gente tem lá acesso gratuito a um curso e um webinar meu sobre como implementar uma política de responsabilidade social no YouTube Diálogos RSE. Convido a todos para assistir gratuito esse vídeo.
Muito bom. Muito bom, então. Agora é agradecer. Muito obrigada, Nagli de Mello, pela vinda aqui.
Eu que agradeço, Maísa e Maíso, né? E é uma honra para a empresa Vitória e para mim estar representando aqui tantas ações bacanas que a gente desenvolve lá. E qualquer informação, tem o nosso Instagram, EMPVitória, e tem o nosso site www.evitoria.com.br. E também o meu telefone, 4011-1256, liga que a gente troca uma ideia.
Tá ótimo. Ritelza Cabral, muito obrigada.
Muito obrigada também, foi uma oportunidade ímpar de estar discutindo esse tema que a gente ama.
E semana que vem tem a segunda parte, não é, Maíso?
Tem sim, o tema é muito amplo e é muito legal e oportuno para o momento nosso das empresas cearenses.
Obrigada a você que esteve conosco, obrigada pela participação. Encerramos aqui o Sustentabilidade Empresarial desta terça-feira. Tivemos no áudio Adalto Rosa, assistente de estúdio Ulisses Jansen, produção Selma Vidal, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor executivo Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri.
Apresentação Maísa Vasconcelos.
Sou eu, muito obrigada. Eu vou, mas volto daqui a pouquinho, depois do repórter CBN, com o revista O Povo. Até já.
Sustentabilidade empresarial. Sustentabilidade empresarial.
Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória.
Rádio O Povo CBN, ZYH 625, AM 1010 kHz, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará. E na internet www.opovo.com.br.